Muito boa tarde. Tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano para já com os títulos.
Muito boa tarde. Polícia Judiciária deteve casal por roubo e sequestro de homem de 63 anos. Bruno Graça manteve-se irredutível na abertura do mercado a 1 de maio, mas Gualdinho Paes utiliza a biblioteca no feriado. Escola Profissional de Tomar deverá conseguir mudar-se para o antigo colégio dentro de curto prazo. Teremos ainda a nota do dia hoje com o padre Mário Duarte.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a provar 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visita a Cidade Templária. Bilhetes já à venda no Edifício do Turismo e no CID.
Damos-lhe agora a conhecer as previsões do estado do tempo para esta quinta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente a nebulosidade da região sul para o início da tarde. Ainda períodos de chuva fraca na região norte, em especial no litoral, vento fraco, moderado, alguma neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura, em especial da mínima. Máximas de 18 graus para a Guarda, 19 para o Porto, 21 para Coimbra e Leiria, 22 para Tomar e Lisboa, 23 para Santarém, 24 para Castelo Branco e 25 para Évora e Faro.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo, identificou, localizou e deteve uma mulher e um homem com 25 e 20 anos de idade, respectivamente, indiciados pela prática de crimes de roubo, sequestro e detenção de arma proibida. Os factos ocorreram na noite da passada segunda-feira, no concelho de Almeirim, quando a vítima, um homem com 63 anos de idade, foi interceptado pelos autores e sequestrado no interior da sua própria viatura. De seguida, o casal, munido de uma arma de fogo, agrediu e roubou alguns bens que a vítima possuía, abandonando-a numa estrada já na madrugada do dia seguinte, colocando-se em fuga na sua viatura. Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, no qual serão sujeitos à aplicação de medidas de coação processual adequadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O clima azedou na recente reunião da Câmara de Tomar. Por altura da discussão sobre a forma como é gerida a página do município na rede social Facebook, Beatriz Schultz, do Partido Social Democrata, dirigiu-se a Hugo Cristóvão, vereador eleito pelo Partido Socialista, considerando que o mesmo está habituado a dizer as coisas da boca para fora sem verificar a veracidade do que diz, dando como exemplo o regulamento da festa dos tabuleiros e eventuais semelhanças com aquilo que acontece noutros pontos do país. Hugo Cristóvão não gostou e disse que, para Beatriz Schultz, ter calma, o que levou o vereador João Tenreiro, do PSD, a intervir para recomendar que o eleito do PS não voltasse a ameaçar mais ninguém.
Eu sei que o senhor vereador Hugo Cristóvão está habituado a dizer as coisas de boca para fora sem verificar a veracidade do que diz. Mas, se verificar, mas eu tenho um dos exemplos, eu não estou a ameaçar nada, estou a dizer a verdade. Um dos exemplos foi o regulamento da festa dos tabuleiros, que disse que era semelhante ao da Angra do Heroísmo, às festas do Espírito Santo, e, no entanto, não existe qualquer regulamento da festa do Espírito Santo da Angra do Heroísmo. Eu tive o cuidado de ir verificar.
Ao senhor vereador Cristóvão, peço desculpa. O senhor peço não volte a ameaçar ninguém aqui dentro, com as informações do cuidado. Ainda há pouco falei que no 25 de Abril ninguém ofendeu ninguém. O senhor só está sujeito à crítica, deixa as funções onde está. Portanto, olha a censura. Portanto, o senhor tem funções governativas, tem que estar sujeito ao escrutínio e à crítica.
Eu fiz um conselho em off, mas já que o senhor vereador João Tenreiro me obriga, eu digo com o microfone ligado. Quando me chamam de mentiroso, eu aconselho a ter calma, porque há coisas das quais sou muito ciente. E aquilo que disse, não me lembro exatamente o que é que disse, mas disse de facto que o nosso regulamento da festa dos tabuleiros foi inspirado em vários, nomeadamente Viana de Castelo e Angra do Heroísmo. Se a senhora vereadora procurar, é muito fácil, vai à net e procura por festas de Santo Cristo, festas sanjuaninas, touradas, etc., Angra do Heroísmo, todas elas têm um regulamento próprio. E as festas de Santo Cristo são, no essencial, aquilo que mais se aproxima com as nossas festas dos tabuleiros. Não há nenhuma festa dos tabuleiros em Angra do Heroísmo, como é evidente. Portanto, penso que isso é muito claro. Mas o essencial que eu quero dizer é isto. Cuidado com os ataques de natureza pessoal, porque esses podem ter outras... Não se trata de crítica nem de liberdade de expressão, Sr. Vereador. Trata-se de outras responsabilidades. E, portanto, acho que deve haver alguma calma com isso.
A Sociedade Filarmónica Gualdim Paes irá promover, nesta sexta-feira e sábado, na Biblioteca de Tomar, uma série de concertos na sequência de um intercâmbio com o Conservatório Profissional Argenta, de Santander, em Espanha. Este evento já de si merece notícia, mas ganha outros contornos políticos se se tiver em consideração que a Gualdim Paes é presidida por Bruno Graça, vereador da Câmara Nabantina, e se se verificar que um dos dias do programa se realiza no 1 de maio, feriado dedicado ao trabalhador. Ou seja, o eleito da CDU, que por um lado se manteve irredutível na abertura do mercado e na realização da feira semanal em Tomar, por ser precisamente dia do trabalhador, está assim à frente de uma organização que se realiza em espaço municipal, sendo que há a obrigatoriedade de, por isso mesmo, haver algum funcionário da Câmara a estar ao serviço. Esta situação mereceu, aliás, um reparo por parte da variação do PSD, ainda antes da recente reunião da autarquia.
Rádio R, informação.
O diretor da Escola Profissional de Tomar espera que a instituição possa mudar-se para as instalações que vão ser disponibilizadas naquele que foi o antigo Colégio Nuno Álvares Pereira. E isto a curto prazo. Estão já em curso algumas ações que visam determinar aquelas que são as necessidades de espaço da profissional de Tomar e que serão depois definidas num projeto eventualmente a candidatar a fundos comunitários. Depois de mais de 20 anos a funcionar em instalações provisórias, na Casa dos Tetos, a escola vê assim finalmente luz ao fundo do túnel, num processo que implicou a passagem do antigo colégio para a gestão da autarquia em dezembro de 2014. Horácio Silva, o diretor da Escola Profissional de Tomar, disse à ERT que já há autorização da autarquia para começar a trabalhar no projeto de requalificação.
Finalmente parece-me que vamos começar a dar os primeiros grandes passos na concretização de um sonho que já dura há 22 anos, na medida em que quando a escola nasceu, as instalações onde ainda hoje estamos eram instalações com caráter provisório. Neste momento já temos, por parte da autarquia, eu diria que a autorização para acedermos às instalações para começarmos a trabalhar no projeto de requalificação e adaptação do edifício às nossas necessidades, porque de facto as instalações onde estamos neste momento, sendo excelentes em termos arquitetónicos, têm algumas limitações na função que nós ali desempenhamos, pelo que tem sido de alguma forma um elemento limitador no crescimento da escola. Expectativas é que, de facto, nos próximos tempos, e espera-se que num muito curto espaço de tempo, sejamos capazes então de criar condições para dar o salto para as novas instalações, com condições mais adequadas à função, e com isso também podermos dar o salto qualitativo e quantitativo no trabalho que fazemos, no fundo, na formação.
O Centro de Assistência Social de Olalhas vai inaugurar neste sábado o seu lar de idosos, situado na localidade de Vendas do Rijo. Nesta data, a instituição festeja também o seu 17º aniversário. Numa freguesia marcada por um elevado grau de envelhecimento da sua população, o lar pretende ser uma resposta ao problema, já que tem capacidade para apoiar 80 idosos nas valências lar, centro de dia e apoio domiciliário. Jorge Rosa, o presidente da Junta de Olalhas, falou à ERT sobre o processo, algo nem sempre fácil, num investimento que rondou os 400 mil euros.
Isso foi um processo complicado, de muita luta. Andámos todos sempre a correr, podemos dizer assim, porque eu tenho acompanhado este processo desde o início. Lutei por ele também em todos os aspectos. Tanto na aquisição de terreno, como tudo me passou pelas mãos também, e os eventos têm feito tudo Para realizar alguns trocos, vamos dizer assim, para se conseguir levar isto a bom porto, porque visto os apoios comunitários não chegaram, porque foram feitas três candidaturas, as quais nenhuma veio aprovada, e contribuía para o desânimo das pessoas, mas as pessoas são persistentes e foi assim possível erguer o que está à vista. Portanto, vai dar uma resposta, antes que é bastante ansiada por população. Agora atualmente vai ter 15 camas disponíveis, segundo o que já falaram a Segurancial numa reunião que houve em Tomara quando foi na Câmara, antes que iriam proceder aos acordos, sensivelmente 80%. E depois logo se vê o que virá para a frente, mas agora o que está em causa é este bem, esta necessidade que era urgente para a freguesia. É uma mais-valia, tanto para emprego como para tudo.
O Núcleo de Arte Contemporânea na Rua Gil e Avô vai assinalar no próximo dia 9 de maio o seu 11º aniversário. Estas comemorações vão também contar com a inauguração da Exposição de Arte Abstrata 1954 na Galeria de Exposições Temporárias Núcleo de Arte Contemporânea 2, Edifício do Turismo, na Avenida Cândido Madureira. Concretiza-se desta forma o objetivo inicial de José Augusto França em promover, em Tomar, uma centralidade para a arte contemporânea. Numa entrevista exclusiva concedida à ERT, o próprio José Augusto de França lembra que são quase meia centena de exposições aquelas que passaram nestes 11 anos pelo Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar, caso único no país.
Digamos que se está concretizando. Nunca jamais uma coisa se concretiza, por concretizar é acabar, e acabar às vezes é morrer. Na medida em que esta coleção provocou a realização de uma série de exposições, insisto, 48 já até hoje, caso único neste país, ela vai concretizando a ideia inicial minha, que é promover em Tomar uma atenção para a arte contemporânea, já que Tomar tem muita coisa da arte antiga, da extrema importância nacional. Faltava-lhe um núcleo de arte contemporânea, enfim, chamar a atenção, sobretudo para a gente mais jovem. E aqui assim há uma escola universitária que tem uma importância muito grande em Portugal. É preciso trazer essa gente, como tem sido trazida, para ver a arte contemporânea, quer no museu, quer na sequência das exposições, que, quando chegou agora o António Viana, acertou em cheio. A arte contemporânea está cada vez mais comercializada e comercializável, o que é pior, mas no meio de muita trabalhada há sempre criadores, que são aqueles que ficam, vão ficar para o futuro. Encontro outras vedetas de grandes preços de leilão ou de grandes paragonas de jornais e televisão acabam por ser reduzidas à sua inevitável inexistência. Mas a arte em Portugal não está pior, não está melhor, há uma grande confusão de estética, isto é, de reflexão sobre a arte neste momento, mas sempre foi assim. A todo momento, em todos os séculos, em todas as gerações, há situações positivas, negativas, e se nós acreditarmos que a história é esperança, podemos ter a certeza que vamos continuar e bem, todos vivos a fazer pintura.
António Filipe, deputado do Partido Comunista Português na Assembleia da República, eleito pelo Círculo de Santarém, vai reunir com a Sociedade Filarmónica Gualim Pais e com a Canto Firme, as duas com a vertente do ensino artístico, isto na próxima terça-feira, dia 5 de maio. O programa inicia-se às 9 horas com uma reunião com a direção da Sociedade Filarmónica Gualim Pais. Segue-se o encontro com o Executivo da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, pelas 10h30, e uma pequena visita visita para observar a confecção manual das flores de papel em preparação para a festa dos tabuleiros. Por fim, pelas 12 horas, está agendada uma reunião com a direção da Canto Firme. Estas reuniões no Conselho de Tomar inserem-se no conjunto de visitas a realizar até julho de 2015. Recordo que António Filipe já tinha reunido com a direção do Instituto Politécnico de Tomar, seguido de uma visita às instalações no último dia 13 de março. A Vigararia de Tomar irá promover mais uma edição da Festa da Família Católica, iniciativa que terá lugar nos dias 2 e 3 de maio, quer na Igreja de Santa Maria, quer no Jardim do Mouchão. O programa está definido. Dessa forma, no primeiro dia, pelas 21 horas, haverá lugar para a realização de uma vigília em oração, sendo que no domingo o Mouchão irá encher, a partir das 14 horas, num espírito de partilha, e onde irão estar o Grupo Infantil da Pedreira, a Catequese de Tomar e da Madalena. Pelas 17h30, o Bispo de Santarém, Manuel Pelino Domingues, irá presidir a Eucaristia, seguindo-se o lançamento de balões com mensagens de crianças. Depois, a fechar o programa, registro para a procissão das velas, desde de um mouchão até à Igreja de Santa Maria.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Associação Cultural de Assistência Social de Via Longa, de Olalhas, tem novos órgãos sociais desde março último. Este emblema, que nasceu de uma cooperativa agrícola em 1986, quer aproximar-se mais dos seus associados, num total aproximado aos 180, e para isso conta com uma direção formada, na maioria, por jovens. Luís Moura, presidente, é um desses exemplos e foi entrevistado pela ERT.
Nós tomamos posse em março e uma lista jovem que pretende conseguir trazer os jovens e a população de todas as idades novamente à associação, que são coisas que vão perdendo, as pessoas vão se isolando e nós queremos trabalhar no sentido contrário, trazer as pessoas novamente à associação, dar alegria ao lugar. E neste sentido já promovemos um evento no passado dia 4 de abril, que foi um sucesso, também mais direcionado para uma temática, nomeadamente a Kizomba, foi bastante animado. Está na moda, digamos assim.
Está na moda, efetivamente.
É verdade. Depois, durante o ano, temos as nossas atividades normais, que são o almoço para os sócios, tanto para os associados e amigos da associação. Temos a nossa festa anual em honra de São Pedro, que é sempre realizada no primeiro fim de semana de julho. Este ano, coincido com a festa dos tabuleiros, estamos ali num dilemazinho de puxar para trás, para a frente, vamos ver. E também participamos em todos os eventos realizados aqui pela Junta de Freguesia de Olalhas. Fazemos questão de participar também nos eventos para a angariação de fundos do Centro Dia de Olalhas. Pronto, e penso que temos tido um papel ativo e fazemos por isso.
Altura de passarmos à nota do dia, hoje com o Padre Mário Duarte.
No domingo passado, a Igreja Católica celebrou o Domingo do Bom Pastor. Jesus apresenta-se como aquele que está disposto a dar a vida pelos seus e que nunca fecha a porta àqueles que decidem abandoná-lo. Ele ama os seus e dá a vida por eles. Não é como os mercenários, que não se interessam de ninguém, porque têm outros interesses. Ninguém é livre de procurar a porta da felicidade. Jesus apresenta-se como a porta através da qual podemos ser felizes. As viagens que fazemos pelas terras da ciência, das letras e das artes têm como alvo a passagem dessa porta que nos ofereça, ao abrir-se a luz, o acolhimento, a intimidade, com o imenso sonho que alimentamos de ser felizes. Jesus Cristo é para nós a porta, ponto de chegada de todas as nossas procuras, ponto de partida para todas as viagens, aventuras de infinito que sempre chamam por nós. A porta é o caminho do conhecimento que vamos adquirindo em cada diálogo, em cada contacto, em cada nova descoberta. A porta é a comunidade que nos abre o coração aos dramas e ao estado de festa do planeta. A porta são os elos de amizade que nos ligam e nos projetam na solidariedade e no júbilo de sermos mais e mais estreitamente ligados. A porta é a nossa disponibilidade para aceitar as diferenças, tolerar os antagonismos e o reconhecimento das abertas por onde irrompe a alegria conjugada das nossas surpresas. A porta é mesmo Jesus Cristo, que nos dá acesso ao Pai, ao mundo, ao perdão, à alegria, aos mistérios da vida, à verdade que alcançamos e que sempre nos ultrapassa. Eu sou a porta, diz Jesus. É Ele a porta que se abre a todos os deserdados, que faz recobrar a alegria de todos os magoados ou desiludidos, que se abre a todos os corações empedernidos, que convida a entrada a todos os marginais, que oferece livre trânsito a todos os estrangeiros, que acolhe todos os refugiados, que deixa passar todo o pão necessário para os famintos da verdadeira vida. Eu sou a porta, diz Jesus. Vinde então todos vós que andais felizes, todos os que andais perturbados, todos os que navegais sem rumo, todos os que vos sentis sós e pensais que sois inúteis. A este propósito, Jesus, que é a porta, convida todos a entrar no meu chão no próximo domingo, durante a tarde, no convívio e na celebração da Eucaristia. E depois, à noite, na procissão de velas pelas ruas da nossa cidade. Todos são bem-vindos. Vinde, entrai no meu chão a partir das 14 horas do próximo domingo. Esta quer ser uma tarde de júbilo, uma porta aberta à alegria do convívio e da celebração. Não fiquemos à porta. Entremos e deixemos que Jesus embale todo o nosso ser na reunião com os irmãos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.